senhores senadoras, ontem nós assistimos aqui a rara cena de um presidente nosso sendo aplaudido por uma grande parte dos que estavam presentes e, mais surpreendente ainda, sendo aplaudido por aqueles que não votaram nele. Deputado Isalci, que nos honra aqui. O senador Renan Calheiros foi elogiado, aplaudido ontem por muitos dos que votaram contra a eleição dele para presidente. E, de fato, ele ontem tomou aqui um gesto que estava escasso nessa casa. O gesto de autonomia de dizer: nós não nos submetemos a tudo que vem do Congresso ou do Executivo. Fato que creio que raramente aconteceu e que eu me lembro do meu tempo, só o senador Garibaldi.
Presidente, está sem som. Está sem som o discurso.
Senhores senadores, senhoras senadoras, ontem nós tivemos a oportunidade de assistir a algo muito raro nessa casa. Senadores e senadoras, na grande maioria, elogiando o presidente por uma decisão que tomou de autonomia dessa casa. Mesmo aqueles que não votaram no senador Renan Calheiros, aqui aplaudiram, e agradeço a senadora Namélia, que lembrou que faltava som no microfone. Aplaudiram o gesto do senador Renan. Sem dúvida alguma, foi um gesto de autonomia raramente vista nessa casa. Eu lembro do senador Garibaldi ter feito isso. Creio que outro senador, ainda há mais tempo, teve essa grandeza de devolver uma medida provisória que não se justificava. Mas eu paro aí minhas referências positivas. Que essa casa, que tinha o direito e até a obrigação de devolver a medida provisória, essa casa tem que se perguntar: muito bem, e agora? E agora, o que é que a gente faz para cobrir o rombo de 27 bilhões que aquela medida provisória, de uma maneira errada, segundo o entendimento da casa, estava tentando cobrir? E agora? Há um rombo nas contas públicas. E muitos de nós alertamos há anos que isso ia acontecer. Senador Taides, era óbvio, e o senhor aqui assistiu muitas vezes, eu próprio falando, quando eu dizia: a economia está bem em 2011, mas ela não vai bem. E listava, senador Anastasia, o que havia adiante, assustando qualquer analista imparcial. E era tido por todos aqui do bloco do governo como alarmista, pessimista e oposicionista. Pois bem, aconteceu depois da farra de gastos, de desonerações, aconteceu o que todo mundo espera depois de uma farra. Se entra num estado calamitoso, chamado ressaca. E é isso que nós estamos vendo, é uma ressaca. Uma ressaca que o governo tenta corrigir com medidas provisórias, propondo aumento de impostos, mudando exatamente o que fazia até o dia da eleição. Mas e agora? Nós temos a obrigação não apenas de devolver, mas de preencher o vazio que está aí. O vazio que é uma verdadeira cefalia na direção desse país. Uma falta de liderança política, está óbvia. Uma falta de liderança intelectual de formular propostas, basta observar melhor, e também uma falta de liderança ética por conta da corrupção generalizada. E agora, como cobrir o buraco que aconteceu por irresponsabilidade do governo, mas que agora cai sobre as costas de todos nós e nenhum pode dizer: esse é um assunto do governo, esse é um assunto de todos nós. O que é que a gente vai fazer? Como cobrir? Aumentando as dívidas? É uma maneira. Mas aí tolerando o aumento de juros que o aumento da dívida provoca? Fazendo cortes, mas fazendo cortes aonde? Sem sacrificar o futuro do país. Permitindo a inflação, e a inflação, obviamente, trará problemas muito sérios, provocando uma recessão, senador Serra, como é que a gente vai preencher o rombo criado pela irresponsabilidade de governos.
Já foi dado tanto tempo.
Eu gostaria de ter um pouquinho mais de tempo.
Pode continuar.
O senador, o presidente Renan, pode ter acertado, sim, ao devolver, mas ele teve um acerto incompleto. Esse acerto, para ser completo, ele tem que despertar essa casa para a gravidade do momento. Tem que nos fazer sair do deboche que vem sendo praticado por muitos de nós, e aí a gente pode até generalizar, o deboche ativo de coisas que a gente tem visto ultimamente. E, sobretudo, do deboche e da passividade de, diante de uma crise como essa, não tomarmos as medidas necessárias, não formularmos as propostas corretas para o futuro. Nós precisamos disso. E eu acho que o presidente Renan, como presidente do Congresso e não só do Senado, pode muito bem caminhar no sentido de fazer sugestões. Por exemplo, primeira sugestão que é preciso fazer. É preciso que a presidenta, ela assuma, através de uma autocrítica, ela assuma os erros que cometeu. Ela não pode jogar a conta do rombo que ela tentou corrigir com a medida provisória nos ombros de ex-presidentes. Foi ela que fez. Ela tem que assumir isso. Ela tem que assumir, fazendo autocrítica das medidas que praticou no passado e das promessas que fez, ao contrário do que faz depois que chega ao governo. Se a presidente fizer isso, ela aí começa a criar as condições para convocar para um diálogo nacional todos aqueles que sabem que a culpa é dela, do seu governo, mas o problema é de todos nós. Não adianta dizer que o problema é do governo. O problema é do Brasil. A culpa é do governo. E convidando as lideranças, inclusive, sobretudo, as lideranças críticas, cuido bem para não dizer a palavra oposição apenas, críticas, para encontrarmos um caminho que permita a nós todos sairmos do buraco, do rombo, da recessão, da crise, da vergonha que nós atravessamos hoje em dia. Se fizermos esses dois passos, a autocrítica e uma convocação, porque a presidente foi eleita e acaba de tomar posse, não adianta a gente ignorar que ela está aí como presidente, e nem adianta ela ignorar que nós estamos aqui pagando o preço das decisões erradas que tomou. Se houver isso, nós podemos sim chegar a alguns acordos. Nós podemos sim chegar a alguns princípios. Primeiro, que o problema é de todos nós, apesar de criado por ela. Segundo, que os direitos não podem ser reduzidos, eles até podem ser substituídos. Alguns direitos trabalhistas já chegaram a uma idade tal e exigem custos tais que precisam ser modificados. Nós podemos tirar alguns direitos, mas vamos criar outros. Vamos criar o direito do trabalhador poder se preparar para mudar de profissão, como hoje ele tem que fazer ao longo da sua vida. Vamos trazer para a pauta dos direitos do trabalhador não apenas seus direitos diretos, trabalhistas, mas o direito de seus filhos a uma boa educação. Vamos trazer uma pauta de direitos, senador Ataídes, e não apenas eliminar direitos. E nessa pauta de direitos, alguns atuais podem desaparecer, podem ser reduzidos. Vamos fazer aqui um pacto pela estabilidade institucional, que a gente está esquecendo. Nós estamos preocupados corretamente com a instabilidade monetária que está aí, mas tem uma instabilidade política que não se mede em porcentagem como a inflação e que, de fato, pode trazer problemas ainda mais sérios do que a inflação. E teria outras coisas para colocar, mas reconheço que não se justifica continuar. Escolher quais cortes que vamos fazer. Aonde é que vamos cortar e aonde é que não vamos cortar? Aonde é que vamos cortar e ajustar sem regredir? Como vamos corrigir os erros, mas sem sacrificar os que já são sacrificados? Como recuperar a capacidade de poupança? Como investir em um novo rumo? Como levar adiante a ideia de pátria educadora que só apareceu no primeiro discurso da presidente e nunca mais? Nós precisamos ir além do que fez aqui o senador Renan e completar o gesto dele, dizendo, e agora? E agora, o que é que nós fazemos? Essa é a pergunta que está nas nossas mãos trabalhar. É isso, senhor presidente.